Informação com o António Feliciano. Vamos para já aos títulos. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. PSP em peso no mercado semanal de Tomar. Quem deve dinheiro à Câmara voltou a ficar de fora do recinto. Jovem ciclista sofreu embate de automóvel no carril quando mudou de direção para se aproximar de um cão. Canto Firme aproveita ciclo de Natal para novo alerta face às dificuldades no ensino artístico. Teremos ainda a nota do dia hoje com João Nogueira.
E a Rádio Ets deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Ets.
Quanto ao estado do tempo para hoje, será geralmente muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da manhã. Vento fraco a moderado, moderado a forte na faixa costeira a norte do Cabo Raso e também nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões do norte e centro. Quanto a temperaturas máximas, 12 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 18 para Lisboa e Faro, 19 para Coimbra, Leiria e Tomar e 20 para Porto, Santarém e Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Polícia de Segurança Pública de Tomar marcou presença em força na manhã desta sexta-feira no mercado semanal Labantino. Tal como estava previsto, as autoridades estiveram em cima dos comerciantes que não cumprem com as suas obrigações para com a autarquia. E com efeito, alguns foram mesmo impedidos de entrar no recinto porque não têm o pagamento do terrado em dia. Na entrada principal para o mercado, a presença da PSP era visível, não só ao nível de veículos, como também de agentes. Sendo que o acesso pelo lado do flecheiro também estava a ser vigiado. A reportagem da Hertz marcou presença no recinto e ouviu alguns comerciantes que, sem pretender dar a cara, demonstraram ser favoráveis a esta vigilância apertada, considerando que desta forma promove-se a justiça entre os vendedores.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um jovem, aparentemente menor de idade, que seguia de bicicleta na estrada municipal 531, na localidade de Carril, ficou com ferimentos ligeiros, arranhões, após ter sofrido o embate de um automóvel que seguia na mesma via, com direção a Tomar. Apesar da colisão, foi transportado para o hospital apenas por uma questão de precaução. Por aquilo que a Hertz apurou, o jovem seguia caminho, então, na bicicleta, quando se terá apercebido da presença de um cão numa habitação próxima da estrada em causa. Terá resolvido aproximar-se do animal, mas por isso mudou de direção, apanhando o desprevenido condutor do veículo, que já não evitou o embate. O automóvel ficou com o vidro frontal praticamente destruído. E duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre um ligeiro de mercadorias e outro de passageiros. O acidente aconteceu na Rua de Leiria, Estrada Nacional 113, no cruzamento para o Aqueduto dos Pegões, nesta quinta-feira. Os bombeiros de Tomar estiveram no local e prestaram assistência a um dos condutores, que dessa forma não necessitou de ser encaminhado para o hospital. Pelo contrário, a outra vítima envolvida, com ferimentos ligeiros, foi transportada para a unidade de Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes.
Rádio Hertz, informação.
A Associação Canto Firme promoveu na noite desta quinta-feira mais uma iniciativa de protesto relativa ao atraso no pagamento de verbas para as escolas do ensino artístico, dívidas por parte do Ministério da Educação e do POPH, referentes ao anterior e ao presente ano letivo. Desta forma, e no decorrer do concerto da Orquestra de Sopros da Canto Firme, Ensemble de Metais, integrada no ciclo de Natal 2015, que se realizou no Auditório Lopes Graça, foram lidas duas cartas, uma em nome dos professores e outra, um abaixo assinado, dirigida ao Ministério da Educação em nome dos alunos. Nádia Gomes, professora da Campo Firme, deu voz ao alerta dos docentes.
Todos estes anos foram sinónimo de um conjunto de vivências, amizades e aprendizagens conjuntas. Sinónimo de incerteza, mas também de conquistas. Sim, são 22 anos de felicidade que agora ponho em causa, que questiono todos os dias e que às tantas dou por mim a perguntar-me se podia realmente ter escolhido fazer outra coisa. Pior, olho à volta e aqueles que têm um percurso semelhante ao meu pensam exatamente no mesmo. Será justo vivermos há meses a crédito e não desistirmos um único dia? Será justo vermos colegas a deixar para trás os seus sonhos porque pode faltar o que comer aos seus filhos ou por não terem dinheiro para pagar a sua casa e serem obrigados a entregá-la ao banco? Será que todos nós escolhemos o caminho certo? A resposta a todas estas questões não podia ser outra. Claro que escolhemos. E obviamente voltaríamos a escolher. Escolhemos e não vamos desistir. Vamos lutar hoje e todos os dias, porque é isto que nos faz felizes. Aprender, mas também ensinar, diariamente. Chegar à sala de aula e passar aos nossos alunos aquilo que também nos ensinaram a nós. Não, não falo apenas de conteúdos programáticos, porque esses, apesar de essenciais, valem o que valem. Falo de valores, falo de felicidade, porque afinal, e citando um bom amigo, também ele professor, se não é para isto que serve a música, então para que servirá?
Por sua vez, Maria João, aluna da Canto Firme, divulgou depois o teor da missiva, precisamente dos alunos.
Os salários em atraso a professores e funcionários põem em causa o bom funcionamento de instituições de ensino artístico, como esta Associação de Cultura da qual fazemos parte. Visto que a maioria dos nossos professores reside fora da região de Tomar, alguns a distâncias consideravelmente grandes, vêem-se numa situação de desespero, pois não têm como pagar estas locações, assim como despesas essenciais de sobrevivência, casa, luz, água, gás, alimentação. A situação agrava-se quando existem casais de professores que estão em risco de perder a tutela dos próprios filhos. Portanto, é revoltante e inaceitável que estamos num país europeu que professores e funcionários sejam discriminados e humilhados desta forma. É óbvio que nós, como alunos, nos sentimos prejudicados, pois os nossos professores, para lutarem por direitos tão básicos, viram-se obrigados a suspender as aulas nos dias 11, 14, 15 e 16 de dezembro, devido à saturação das consecutivas faltas de respeito por parte das entidades envolvidas. Por outro lado, nós alunos também estamos a ser diretamente afetados, pois até ao momento nenhum subsídio de transporte, alojamento ou alimentação foi pago referente ao presente ano letivo. Por mais incrível que pareça, apenas no início deste ano letivo recebemos subsídios de alojamento, alimentação e de formação em contexto de trabalho do ano letivo anterior todo. Ou seja, estivemos exatamente 12 meses à espera do financiamento do ano letivo 2014-2015. Temos noção de que nos manifestamos por direitos que nos foram assegurados desde o início do curso que frequentamos. Este atraso sucessivo tem dificuldade muita vida financeira dos nossos encarregados de educação, que por isso estão no nosso lado nesta altura. Pedimos que esta situação se resolva de uma vez por todas e que desta forma em anos letivos próximos não se volte a repetir, visto que professores, funcionários e alunos de outras áreas não sofrem esta dificuldade. Queremos igualdade de direitos. Por estas razões, entregamos em anexo um abaixo assinado das turmas do 10º, 11º e 12º do curso profissional de instrumentista de sopro e percussão e do curso profissional de instrumentista de cordas e teclas.
Como refere Simão Francisco, presidente da Canto Firme, Associação de Cultura, esta é uma situação que se arrasta há meses, com consequências graves para as escolas que estão em ruptura financeira.
Este ano letivo não se ter recebido qualquer tipo de financiamento por parte do Ministério, bem como ainda não se recebeu o saldo final referente ao ano letivo transato do POCH. Isto faz com que, obviamente, as escolas estejam a entrar em ruptura financeira. Há escolas que não pagam, umas desde maio, outras desde abril, algumas desde setembro, e a situação está muito complicada. Como se deve imaginar, temos professores a trabalhar mensalmente e que mensalmente não recebem. E isso faz com que a situação seja mesmo angustiante, quer para os professores, quer para as direções das escolas, que já não sabem como vão gerir, quer humanamente, quer fisicamente, as suas escolas. Estamos aqui as duas únicas escolas que, por enquanto, já pararam algumas das suas atividades letivas no país. finalmente há algum apoio solidário entre escolas, ainda bem que começou em Tomar, no centro do país. Sabemos que já há escolas que estão a ponderar parar a partir de janeiro, também devido ao pré-aviso de greve por parte da FENOPROF. A questão é que soluções à vista não há respostas, não há soluções que nos sejam apresentadas, ninguém fala connosco. E continuamos aqui neste impasse de saber o que é que, no nosso caso, Canto Firme, o que é que fazemos a 40 professores e funcionários sem termos dinheiro para lhes pagar, alunos que neste momento estão sem aulas, alunos, alguns deles que estão a acabar o ciclo, ou seja, na questão do curso profissional, que estão no 12º ano, que vão fazer provas de acesso e que neste momento estão sem receber formação, e isto por isso simplesmente porque não há financiamento que venha cobrir as despesas que as escolas têm.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Tomar, em parceria com a Representação da Saúde do Médio Tejo, está a promover um abaixo-assinado, sendo que o objetivo passa por fazer chegar à Assembleia da República, ao Ministro da Saúde e ao Presidente do Centro Hospitalar o regresso necessário da medicina interna e da urgência médico-cirúrgica ao Hospital de Tomar. O texto que já circula refere que Abrantes sempre teve medicina interna, para Torres Novas regressa em janeiro e Tomar fica à questão. Este movimento acompanha desta forma as diferentes forças políticas do Conselho Nabantino, que ainda nesta terça-feira entenderam por bem concentrar esforços numa consensual tomada de posição a favor precisamente do regresso das referidas valências ao Hospital Nossa Senhora da Graça. Recorde-se que esta unidade ficou sem estes serviços no ano de 2012 por ocasião da polémica reestruturação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, processo onde Tomar e a respectiva população, sem esquecer Ourém e Ferreira do Zêzere, ficaram efetivamente a perder. Até 15 de janeiro, o abaixo-assinado irá estar disponível para quem queira aderir. O objetivo dos promotores passa por colocar o documento em todo o Conselho de Tomar, desde cafés, associações e outros estabelecimentos comerciais. Os interessados podem tirar outras dúvidas através do mail cuspe.tomar@gmail.com ou então pelo número 919-096-490.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Constância homenageou no dia 7 de dezembro várias individualidades do Conselho no âmbito da iniciativa Gostar de Constância, evento que decorreu pela quinta vez seguida numa ocasião para assinalar o dia em que Dona Maria II alterou o nome da vila, corria o ano de 1836. Maria Júlia Amorim, presidente da Câmara, em entrevista à Hertz, recua até ao executivo anterior para justificar a aposta no Gostar de Constância.
O Gostar de Constância é uma iniciativa que, como disse, se realizou no passado dia 7 de dezembro pela quinta vez. Surge exatamente todos os anos no dia 7 de dezembro para assinalar o dia em que Dona Maria II alterou o nome de Punhete para a notável Vila de Constância, isto no ano de 1836. E, portanto, achou o anterior executivo que seria uma data interessante para, no fundo, distinguir entidades e pessoas que, de alguma maneira, têm, ao longo da sua vida e ao longo da sua carreira e ao longo do seu exemplo, demonstrado gostar de Constância. Portanto, na última edição, distinguimos a Santa Casa da Misericórdia, uma instituição com mais de 450 anos e que, portanto, tem vindo ao longo de todos os anos a desenvolver trabalho dirigido aos mais desfavorecidos da nossa sociedade, mas, muito concretamente, nestes últimos anos, anos recentes, tem vindo a prestar um trabalho extraordinário, não só àqueles que mais precisam, mas também numa perspectiva de apoio e de complemento do apoio à família. E é neste sentido que, com um esforço grandioso, construíram o lar de Santa Margarida da Cotada, que foi inaugurado no início deste ano, bem como há alguns anos atrás a creche. Para além de outras valências, como o apoio domiciliário, o centro de dia, portanto um conjunto de iniciativas que permitem dizer que quer os funcionários, quer a mesa administrativa, que, como sabemos, trabalha de uma forma solidária e sem qualquer remuneração, merecem a nossa distinção.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, do qual fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, anunciou a abertura de 2 concursos para assistente operacional. O prazo para a entrega de candidaturas decorre até ao dia 20 de dezembro, ou seja, até este domingo. Está em causa o preenchimento de 38 vagas na componente assistencial do quadro de assistentes operacionais, para masculino e feminino, sendo que os escolhidos terão como principais responsabilidades auxiliar na prestação de cuidados aos utentes as atividades de vida diárias, de acordo com as orientações do enfermeiro, assegurar a limpeza de espaços, materiais e equipamentos sob orientação do profissional de saúde e assegurar as atividades de apoio ao funcionamento dos diversos serviços e unidades. Por sua vez, para reforço do serviço de logística, pretende selecionar 2 candidatos, masculino e feminino, que terão como principais áreas de atuação a recepção, o registro e a distribuição de material, bem como a participação em processos de inventário. As candidaturas para qualquer uma das funções em causa devem ser remetidas para o e-mail recrutamento@chmt.mine-saude.pt.
Rádio Hertz, informação.
Uma abordagem agora ao futebol. O Fátima venceu o Amiense no campo da Cham por 0-2 em jogo correspondente à 12ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Um golo de Serginho na primeira parte e outro de Imran no segundo tempo garantiram mais 3 pontos à equipa treinada pelo tomarense João Henriques. O Fátima é agora líder isolado com mais 3 pontos do que o Cartacho, mas também mais um jogo. Experiência ainda nesta primeira divisão distrital para o regresso do campeonato neste domingo com os jogos correspondentes à 13ª jornada, com então esses duelos: União do Tomar, Empregados do Comércio, Oriense, Mação, Rio Maior, Moçarriense, União Brantina, Amiense, Fátima, Torres Novas, Fazendense, Cartacho e o União de Almeirim, Riachense. E os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar continuam a proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água espalhados pelo Conselho Nabantino. Mais pormenores com Lena Gomes.
Os SEMAS vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão, eventualmente, resultar alguns problemas de abastecimento em algumas freguesias. Estas intervenções estão programadas até ao dia 29 de dezembro, excluindo os fins de semana, véspera e dia de Natal. Esta sexta-feira, dia 18, intervenção nas freguesias Casais Alviobeira e Além de Ribeira Pedreira. Desde já, os SEMAS apresentam as devidas desculpas pelos eventuais transtornos que venham a ser causados.
E agora passamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Partilhar palavras. Destino um ápice, o fim chegou e com ele estamos na quadra natalícia. Neste planeta tão assolado por crises várias nos últimos anos, sabe bem a chegada de momentos como este, mais caseiros e familiares. São também tempos de recolhimento, mas, sobretudo, de reencontro com amigos e família, que o cotidiano e as azáfamas profissionais teimam em separar. Nos dias que passam, cada vez são mais raros os momentos em que podemos, calmamente, deixar uma conversa correr, parar a labuta e desfrutar da companhia dos que são mais estimados por todos nós. As sociedades atuais, com toda a panóplia tecnológica e telecomunicacional, deixaram de valorizar o contacto pessoal, olhos nos olhos, substituindo as palavras por muitas imagens que se tendem a constituir mais em ruído do que em comunicação humana. Vivemos hoje rodeados, cada vez mais, por ecrãs que tentam tudo transmitir, mas que deixam um vazio grande no que toca à transmissão de mensagens e de valores. Ou então, o tropel de tantas mensagens acaba por diluir o significado e o valor das mesmas. Por isso, hoje em dia, deveríamos refletir mais na falta de tempo para pormos conversas em dia. Nesta curta nota é o desafio que fica para este Natal. Indo ou ficando, visitando ou sendo visitados, que esta quadra comece a ser mais um momento de encontro, de partilha e de troca de palavras, ideias e gestos que quebrem o ruído e os silêncios vários que nos tolhem o cotidiano, que marquem a diferença para os mil ruídos e distrações comuns do dia a dia. Só nesse diálogo se poderá também marcar a diferença desta quadra e vincar-lhe o seu maior significado, o de ser tempo nosso, humano, para cada um de nós individualmente e para os que mais de perto nos rodeiam. Também para os que só nestas alturas reencontramos, sentirem a falta que nos faz a sua presença, os sons e os sentidos das suas palavras. Que o vosso Natal possa ser isso, o reencontro afável e especial com os outros, numa longa conversa amena, mas muito cheia de calor humano.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Vamos voltar às 15 horas.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.